Senador Igor.
Senador Lindbergh, na minha concepção, nós temos que separar duas coisas aí. Primeiro, a proposta que limita os gastos públicos. Essa eu sou favorável, porque, conforme falei aqui, Vossa Excelência sabe, na minha concepção, o governo não pode gastar mais do que arrecada. A gente precisa ter responsabilidade fiscal. Isso é algo positivo, isso não é algo negativo. Às vezes, a responsabilidade fiscal é colocada como se fosse algo negativo. Não, é o cumprimento rigoroso da responsabilidade fiscal, da lei de responsabilidade fiscal, é que vai fazer sobrar dinheiro para educação, para saúde, para que o governo possa investir mais nessas áreas. Aí eu tenho uma divergência de Vossa Excelência. Agora, no que condiz a desvinculação de receitas, aí nós pensamos igual. Eu votei, ou pelo menos eu sou coerente com o que sempre tive. Eu era contra a desvinculação de receitas no governo Dilma e continuo sendo contra no governo Temer. Eu era deputado federal, votei contra a DRU, a desvinculação de receitas da União. Por quê? Porque eu acho que o governo tem que gastar mais nas áreas fim do Estado e menos nas áreas meio do Estado. Tem que gastar mais em educação, mais em saúde, mais em segurança. Se fosse para o governo gastar mais em educação e saúde, a Constituição Federal fala num percentual mínimo de gastos nas áreas de educação e de saúde. Se para o governo gastar mais nas áreas de educação e saúde, não precisa desvincular as receitas. Claro. É só o governo gastar mais. Agora, por que a desvinculação de receitas? É para o governo gastar menos nessas áreas. Porque aí ele dribla esse percentual mínimo e aí ele passa a gastar menos nessas áreas. Por isso eu sou contra a desvinculação de receitas. Eu quero é que o governo gaste menos com a sua máquina e mais com educação, com saúde. Precisa ter um limite global para os gastos públicos, para que o governo não seja responsável e gaste e depois queira ir em cima do contribuinte com aumento de impostos. Como também... Então, precisa ter um limite global para os gastos públicos. Agora, dentro do orçamento, o governo, dentro do que ele tem para gastar, ele tem que gastar menos com as atividades meio do Estado, menos com a sua máquina e gastar mais com educação, com saúde e com segurança.
Mas eu concordo plenamente, senador Igor. Veja só, hoje, o que acontece? Porque essa PEC limita os gastos com inflação, dentro dela está a desvinculação de receitas para educação e saúde. Porque ela só pode ser limitada pela inflação se você desvincular. Porque hoje não é. Hoje o limite é a receita. E quando há crescimento econômico, a receita cresce muito mais do que a inflação.
Por isso é que precisa separar uma coisa é uma coisa, outra
coisa
é outra
coisa. Mas eu concordo com Vossa Excelência. Porque se você, na verdade, desvincula, se você tira a desvinculação, na verdade o limite não vai ser a inflação. Você mantém a coisa da receita. Hoje é uma coisa só. Só quero que Vossa Excelência entenda, hoje está tudo junto. Só tem uma forma de você limitar com a inflação, você desvincular. Eu acho, sinceramente, que educação e saúde, a gente tem que ter esse compromisso aqui, né? Porque a população está crescendo. Alguém acha que a saúde pública no Brasil é boa? Não é boa. É um sofrimento, filas enormes para cirurgias. Então, eles querem reduzir o percentual da receita. Então, isso é muito grave. Por isso que é importante a gente debater. Em cima disso, senador Regufe, a gente pode tentar construir uma frente aqui de parlamentares que tenham uma preocupação com a questão fiscal, como Vossa Excelência. Hoje, inclusive, eu vi um economista liberal, Aloysio Oliveira, lá no jornal Valor Econômico, que defende todas as posições, defende a reforma da Previdência, defende tudo isso, mas está preocupado com isso, com o impacto disso na educação e na saúde. Né? Ou seja, gente com uma posição oposta à minha, digamos, nesse debate econômico. Eu gosto, defendo políticas anticíclicas, reivindico muito posições keynesianas, mas eu tenho visto também gente com posições liberais, mas que nesse caso é só fazer conta, fica preocupado com o impacto na educação e na saúde. Mas eu agradeço, Vossa Excelência, fizemos um bom debate, esse é o debate que deve existir agora. Quero chamar a atenção de Vossa Excelência, afastar a presidenta Dilma, alegando falta de responsabilidade fiscal por parte dela. A Dilma fez um déficit de 5 bi em 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril. Eles botaram 165 bi para depois, para os 8 meses depois. Né? E não tem história, para o déficit do próximo ano da LDO, eles tentaram vender como 194 bi. Então, eu tenho dito aqui que é uma coisa, no mínimo, estranha. Eles afastaram Dilma por um motivo, estão fazendo uma coisa completamente diferente e volto a dizer... Eles falam de reforma da Previdência, de atingir os mais pobres, tirar dinheiro da educação e da saúde, mas para manter esse presidencialismo de coalizão, isso tem dinheiro. para fazer as negociações com parlamentares, as emendas parlamentares não mexem, negociação com o governador avança. Então, aqui tem uma discussão também, que tipo de ajuste? Eu acho esse debate muito válido, que eu acho que tem tudo a ver com você. Você falou muito em área meio, né? Você falou muito em área meio, eu concordo. Quando você faz um aperto em área meio é uma coisa, quando você faz na área fim, né? E quando eu falo de plano de austeridade e saúde, a gente sabe que a nossa população está envelhecendo. Então, você fazer uma limitação ao crescimento real de gastos, mesmo se o país estiver crescendo, é uma maldade sem fim.
Senador Lindbergh, só minha última intervenção aqui, até porque eu vou assumir a presidência para que a senadora Ana Amélia possa também fazer uma parte a Vossa Excelência. Com relação ao loteamento do governo, isso eu criticava muito no governo Dilma e continuo criticando no governo Temer. Isso que eles chamam de presidencialismo de coalizão, isso aí é um outro nome que se deu para um fisiologismo explícito que a gente tem nesse país. Precisa ser experimentado um novo tipo de administração pública, que leve em consideração o mérito, que leve em consideração o sistema de metas e resultados, que não se preocupe apenas em quantos votos aquilo vai dar no Congresso, uma nomeação vai dar no Congresso. Eu quero ver quem é mais preparado para devolver um serviço ao contribuinte brasileiro em cada área. Eu não quero saber quantos votos aquela indicação vai dar no Congresso Nacional. Pelo menos eu não acho que isso é o que o contribuinte brasileiro gostaria de ver. E esse presidencialismo de coalizão, que na verdade é um governo do fisiologismo explícito, foi assim no governo Dilma e está sendo assim no governo Temer. E eu sempre vou defender o que eu acredito. Acho que tanto um governo quanto o outro não fizeram o que o cidadão brasileiro, aquele que paga impostos, gostaria de ver no Estado brasileiro, que é um governo eficiente e um governo que seja voltado para atender o contribuinte, devolvendo serviços públicos de qualidade a esse, e não simplesmente para fazer máquina político-partidária dentro do Estado brasileiro.
Senador Egufe, eu agradeço novamente a parte, dizer o seguinte, que a situação do Temer é diferente da Dilma. A Dilma sofreu até um impeachment por parte desse Congresso Nacional. A Dilma, nessa costura, digamos assim, não teve o mesmo desembaraço que esse pessoal do Temer. E eu digo uma coisa aqui, que podem criticar o PT, a gente, por tudo. Agora, uma coisa que ninguém tira é que nesse período de 13 anos aí, houve um processo grande de inclusão social. Os mais pobres, os trabalhadores nesse país ganharam. O filho do trabalhador negro, morador da periferia, hoje, pela política de cotas, ele consegue entrar na universidade pública. É claro que faltam muitas coisas. Agora, devo dizer, nós estamos entrando em outra quadra. A gente teve a nossa quadra de inclusão social. Cometemos erros, sim. E temos que falar dos erros, sim. Agora, o que vem aí é uma quadra desse governo interino que quer desfazer todas essas conquistas. Eu não exagero quando eu digo que estão acabando com o legado do Lula, do Ulisses Guimarães, porque o Ulisses Guimarães colocou como capítulo 2 os direitos sociais da Constituição.
Senador, só, o senhor está dando uma resposta, só porque as visitas são muito rápidas.
Claro.
São jovens estudantes, Vossa Excelência foi presidente da UNE, o senador Lindbergh Farias. Aí são estudantes do Centro de Ensino Médio 111 e do Recanto das Emas, aqui, que é um dos bairros do Distrito Federal, uma das cidades satélites do Recanto das Emas. Então, bem-vindos, professores, orientadores, todos os alunos e alunas, e o senador Lindbergh Farias, que é do PT do Rio de Janeiro, líder também da minoria aqui nesta casa, continua falando, eu vou descer para também fazer uma parte a ele.
Eu, inclusive, quando eu quero... Estou com som? Estou, né? Quando falo o seguinte, que estão tentando acabar com o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e do Getúlio Vargas. Eu queria, senador Regufe, trazer aqui o que aconteceu, porque desde a Constituinte de 88, que argumentam que a Constituição não cabe no orçamento. Eu queria trazer aqui uma história, um discurso de Ulisses Guimarães, porque ao final da Assembleia Nacional Constituinte, em 88, Sarney convocou uma cadeia nacional de rádio e televisão para alertar o país sobre o perigo de uma explosão brutal de gastos públicos. E disse o seguinte, disse que o país ia ficar ingovernável. Sabe o que Ulisses respondeu? Ele tomou a palavra e disse, senhores constituintes, a Constituição com as correções que faremos, será a guardiã da governabilidade. A governabilidade está no social. A fome, a miséria, a ignorância, a doença inassistida são ingovernáveis. A injustiça social é a negação do governo e a condenação do governo. O doutor Ulisses Guimarães não só foi muito feliz naquele processo de constituinte, nos direitos e garantias individuais e coletivos, mas nos direitos sociais. A grande obra nos direitos sociais foi transformar saúde e educação como direitos universais. Para isso, eles fizeram a vinculação constitucional. E é justamente isso que esse governo interino do presidente Michel Temer quer acabar, com as vinculações constitucionais à educação e à saúde, que, ao meu ver, significa rasgar a Constituição cidadã. Eu passo a palavra para a senadora Ana Amélia, que pediu uma parte.
Senador Lindbergh, eu acho que o grande problema do atual presidente Michel Temer é que, se o João Santana não estivesse preso, ele devia contratar o João Santana para fazer uma comunicação melhor. Esse é um ponto aqui, não é provocação, é apenas porque eu entendo que o governo está errando na comunicação. Eu queria dizer também que é bom ter cuidado, porque o presidente Lula está conversando com algumas pessoas e as informações é de que ele está elogiando o governo Temer, a política econômica do Temer.
Informações são erradas, excelência.
Falando mal da sua antecessora e pupila. O senhor está voltando à narrativa mesmo que foi repetida aqui na sexta-feira, num debate muito interessante. Eu até gostei quando o senador Aloysio disse que estava feliz por o senhor ter se convertido à lei de responsabilidade fiscal, que no fundo é isso que o senador Regufe aqui falou: gastar muito mais do que você é capaz de fazer e não cuidando da qualidade do gasto. Gastar mais em benefício da ponta é ótimo. Ah, gastar mais em prejuízo da ponta, isso é péssimo, porque não tem qualidade o gasto. A narrativa é a mesma, senador, que o Vossa Excelência abusou. Qual é? É da desvinculação do salário mínimo com a aposentadoria. Em 2011, quem fez por decreto a definição de salário mínimo foi a Dilma. E aí ela tirou o reajuste, que era com paridade com o salário mínimo para quem está na ativa, e está na ativa, foi ela que fez.
Como, portanto, senador?
Isso já a Dilma fez em 2011, isso, senador.
O que é isso, senador?
Essa desvinculação. O salário mínimo é reajustado de acordo com a inflação, e quem ganha na ativa, quem está aposentado, o reajuste do aposentado não é o mesmo reajuste da ativa, senador. Foi a Dilma que aplicou. Por isso que hoje 70% do aposentado, senador, está recebendo equivalente a um salário mínimo, mesmo tendo contribuído por 5 salários mínimos, por 3, ou por 2, ou por 4 salários mínimos. Ele está recebendo um salário mínimo, porque à medida que vai passando o tempo, por defasagem entre dois índices de reajuste, uma maior para quem está na ativa e um menor para quem está na inatividade ou aposentado, isto vai levar a uma redução do seu poder aquisitivo e vai cair também o poder. Por isso que os aposentados tanto clamam e tanto pediram para acabar com o fator previdenciário, que incidia uma vez na hora da aposentadoria. Foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso e o PT ficou 13 anos no poder e não tirou o fator previdenciário, senador. Quer dizer, vamos ter um pouco mais de lógica. E essa questão do auxílio-doença, Vossa Excelência disse uma frase que fica boa se for verdade. Se Vossa Excelência está dizendo o que a Vossa Excelência pensa e pratica, eu também sou favorável ao combate à fraude. Foi a frase de Vossa Excelência.
Claro.
Por que o Temer botou 12%, 12,5% de aumento do Bolsa Família, que é a menina dos olhos do governo do presidente do Lula? Por quê? Combatendo as fraudes. Tinha políticos, tinha empresários recebendo Bolsa Família.
Deu tempo, né, dessa rapidez.
Mas
de fazer.
A fraude que havia nisso, como há na distribuição de terras para pessoas que não têm nada a ver com isso, mas estão recebendo milhares de hectares de terra, tudo por falta de controle do gasto, da qualidade do serviço. E há muita gente, senador Lindbergh, recebendo sem necessidade o auxílio-doença. Prejudica quem está precisando do auxílio-doença e não tem, pela limitação. Esse é o problema, é enxergar a realidade de uma gestão perdulária. E aí a gente vê Agora há pouco uma senadora saiu da tribuna dizendo, ah, vem a Cid, quer aumentar imposto. A Dilma veio na Câmara dos Deputados. Vossa Excelência estava lá, eu estava lá, nós estávamos lá. Eu não vaiei a Dilma. Não vaiei, não. Acho que é uma deselegância vaiar a presidente aqui dentro do Congresso Nacional. Mas ela foi lá na Câmara, trazendo a mensagem presidencial da proposta do plano plurianual, veio trazer ela pessoalmente, para tentar ter uma nova convivência, uma nova relação com o Congresso. E o que, que ela propôs? O que, que ela propôs? A volta da CPMF. A volta da CPMF. Convenhamos, a gente tem que ter clareza e honestidade na pregação, senador. Honestidade na pregação. Vossa Excelência não é desonesto. Eu tenho um grande respeito por Vossa Excelência.
Mas também.
Eu estou convencida de que esta repetição vai tirar direito, vai fazer isso, vai fazer isso, é a tentativa de dar um carimbo do que está pretendendo. Eu não acredito. Vossa Excelência, inclusive, na sexta-feira, disse, senadora, o senhor procurou, pegou lá a Constituição. Não, salário mínimo, 13º, 40% da demissão sem justa causa, não é a cláusula pétrea. Senador, cláusula pétrea, para mim, é o convencimento de um direito sagrado que não precisa estar na Constituição para a gente respeitar o resto da vida por toda a eternidade. Eu não diria, podia não ser uma cláusula pétrea da Constituição, o salário mínimo, 13º salário e férias. Pode não estar na Constituição, mas está na consciência e na responsabilidade de qualquer governante sério desse país. E não penso que Michel Temer vá ter a irresponsabilidade de mexer nesses direitos. 40% de indenização para quem for demitido sem justa causa. 13º salário, férias remuneradas, salário mínimo assegurado. Senador, o senhor falar que vai tirar tudo isso?
Não
está no nível e na seriedade do seu desempenho nesta casa, na forma de agir e na forma de debater as questões econômicas.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência não está querendo enxergar a realidade. Essas medidas que eu estou falando aqui não são terrorismo, são medidas anunciadas pelo presidente Michel Temer. A senhora vai ficar na sinuca de bico, porque a senhora quer ao mesmo tempo defender o governo Michel Temer e dizer que é contra direitos de trabalhadores. Deixa eu só concluir o raciocínio, eu dou novamente a palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência, na reunião passada, disse que os direitos sociais eram cláusulas pétreas. Eu mostrei que cláusula pétrea é uma coisa, é até o artigo 5º da Constituição. Não são cláusulas pétreas. Vossa Excelência aqui diz o seguinte, não, que a aposentadoria não é vinculada ao salário mínimo, porque foi a Dilma em 2000... Não, senadora Ana Amélia, eu era deputado aqui. Uma reforma da Previdência feita por Fernando Henrique Cardoso acabou com a desvinculação do salário mínimo do reajuste de aposentados. Ficou o quê? O salário mínimo. Hoje só tem uma vinculação. O salário mínimo para quem recebe um salário mínimo, que é o menor pagamento. Então, Vossa Excelência confundiu e falou da Dilma em 2011. Vossa Excelência pode procurar. Eu era deputado. E, na verdade, quem acabou a desvinculação para todos foi o governo do Fernando Henrique Cardoso, entre 95 e 98, no primeiro ano do Fernando Henrique Cardoso. Aí Vossa Excelência fala de salário mínimo. Quem criou a lei de valorização do salário mínimo? Foi o presidente Lula, que criou o seguinte critério: inflação do ano mais o crescimento do ano anterior. Sabe o que é que deu isso? 70% de reajuste acima da inflação.
Claro,
a senhora lembra como
valor
era no governo Fernando Henrique Cardoso?
Um valor.
Eles diziam o seguinte: é inflacionário. É inflacionário aumentar o salário mínimo. A senhora lembra que no governo Fernando Henrique Cardoso, o funcionalismo público ficou 8 anos sem receber aumento? Agora, para devolver a Vossa Excelência, quem está falando em reforma da Previdência e acabar com vinculação do salário mínimo ao benefício previdenciário, eu estou inventando?
Não, senador.
Falar de terceirização, eu estou inventando? Falar de um negociado na frente do legislado, eu estou inventando? Falar da vinculação de gastos com inflação, eu estou inventando? Não. Isso aqui é um massacre em cima do povo pobre. Auxílio-doença. Vossa Excelência falou do auxílio-doença. Combater fraude é uma coisa. A maldade de você cortar o pagamento do benefício no quarto mês é outra coisa. É isso que ele fez.
Senador,
depois de 120 dias, você corta. A pessoa pode estar morrendo numa cama. Está cortado. É justo fazer isso? Não. Isso é maldade de tecnocrata.
Senador,
que não tem coragem. Nós defendemos mesmo o CPMF. Acho que foi um absurdo o Senado, no governo do presidente Lula, ter acabado a história da CPMF. Isso eles não falam, porque a Fiesp diz, não queremos. O que, que a senhora tem a dizer da fala do presidente da CNI, que chegou a falar de 80 horas de jornada de trabalho, se referindo à França.